Boa tarde! Está no ar o programa Resenha Econômica, uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia. Eu sou o Júlio César.
E eu sou Natália Azevedo.
E juntos estaremos esclarecendo as suas dúvidas sobre economia, política e assuntos diversos.
Ao abrir um jornal, você provavelmente já deve ter lido alguma matéria do tipo:
motoristas levam mais de 2 horas para atravessar a terceira ponte.
Ou engarrafamento na Avenida Vitória para trânsito no centro.
Ou ainda, trabalhadores ficam mais de 2 horas em ônibus, presos no trânsito e por aí vai.
Você já se perguntou quais são as consequências econômicas de tudo isso? Você tem ideia do tempo que o brasileiro perde diariamente no trânsito? Um dos muitos males da vida moderna será o nosso tema do programa de hoje, o trânsito.
As grandes cidades amargam congestionamentos cada vez maiores. Segundo os dados do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, o Brasil encerrou 2011 com uma frota de 70,5 milhões de veículos, entre automóveis comerciais leves, caminhões, ônibus, carretas e motocicletas. Este número é 121% maior na comparação com a frota que circulava pelo país em 2001. Na cidade de São Paulo, que detém a maior frota do país, o volume de veículos foi de 11 milhões para 21 milhões em 10 anos, um aumento de 94%. Cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília não suportam mais carros e engarrafamentos.
O trânsito excessivo nas grandes cidades provoca consequências muito mais graves do que atrasos e transtornos enfrentados diariamente pelos motoristas. Os congestionamentos custam muito dinheiro, pois além de prejudicarem a saúde da população, atrapalha também o crescimento do país. Essa paralisia no trânsito tem consequências econômicas desastrosas. Agrava-se o problema logístico, já que os caminhões retidos nos engarrafamentos custam mais porque gastam mais, rodam menos e fazem, portanto, menos entregas. As horas perdidas nos engarrafamentos poderiam ser aproveitadas na própria produção, no lazer, cultura e no convívio social da população. Portanto, resolver ou amenizar o problema não é apenas uma questão de conforto e bem-estar.
A cidade de São Paulo é um excelente exemplo de caos no trânsito. A Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos estima que o dinheiro gasto com acidentes de trânsito, poluição e engarrafamento em São Paulo sejam de 4 bilhões de reais por ano. No total, os custos chegariam a 3,5 bilhões por ano. A soma do tempo perdido pelas pessoas no trânsito atinge a média de 240 mil horas, ou seja, somadas as pessoas perdem algo de 274 anos, presas no trânsito de São Paulo no total. São desperdiçados cerca de 200 milhões de litros de gasolina e álcool, e 4 milhões de litros de diesel por ano nos engarrafamentos da cidade.
Além disso, as empresas também são forçadas a montar estoques maiores por causa do temor de desabastecimento e interrupção da produção, por causa de atrasos na entrega da matéria-prima, por exemplo.
No Brasil, a questão do trânsito não é apenas algo puramente econômico, é também um problema social. Afinal, qual é um dos maiores desejos para os jovens da classe média quando se completa a maioridade? Tirar a carteira de motorista e ter seu carro próprio. O Brasil ainda mantém a tradição de privilegiar o automóvel ao invés do transporte público, dado que há uma crítica nacional acerca das condições em que os ônibus circulam, a superlotação dos coletivos e a demora na espera em filas.
Martin Gegner, doutor em Sociologia Urbana da Universidade Técnica de Berlim e professor visitante da USP, disse: "O Brasil ainda vive a influência do ideal modernista de urbanismo, em que as cidades são planejadas em função do carro, com prédios e garagens grandes, com bairros ligados por grandes vias rodoviárias. O grande exemplo disso é Brasília. Vias mais largas e contornos mostram como a projeção da cidade foi feita em função de um trânsito futuro."
O problema do transporte, além de afetar o fluxo da cidade, atinge também as famílias permanentemente, na forma de graves acidentes. Segundo o Departamento Médico Legal, DML, em 2012, 582 pessoas morreram vítimas de acidentes com carro ou motocicleta no estado do Espírito Santo. As obras viárias e de sinalização não têm sido eficazes para retirar do condutor o sentimento de insegurança na experiência de dirigir nas rodovias.
A população aumentou expressivamente e, com isso, houve um aumento da frota em circulação? Os automóveis estão mais acessíveis à compra por parte de camadas mais baixas da população? Sim e sim. No entanto, nada disso sozinho justifica esses números. O descaso com a manutenção, sinalização e supervisão das rodovias chegou a tal ponto que se tornou necessário a privatização da BR-101, encarecendo o transporte e afetando diretamente a vida da população. É lógico que apenas isso não explica o caos do nosso trânsito. A questão histórica também influencia diretamente nas nossas estradas e no estado em que elas se apresentam. Nossas rodovias não foram projetadas para o fluxo de carros que estamos acostumados. O país se tornou independente há menos de 300 anos e seu povoamento se deu de forma muito rápida e concentrada. As grandes cidades europeias, por exemplo, têm mais de 1000 anos.
Elas tiveram tempo de reformulação a partir da estagnação. No Brasil, pode acontecer o mesmo, tudo naturalmente e dentro do seu tempo. No Espírito Santo, tem se acumulado a cada ano mais carro nas ruas. Nosso transporte público é sucateado e insuficiente. Planos de mobilização, como metrô de superfície, reformulação do transporte público e o projeto da reforma do terminal aquaviário, que serviria de forma eficiente na diminuição dos gargalos, ainda não foram retomados. Enfim, as promessas são lindas, mas não passam de palavras vazias. A verdade é que, enquanto o novo planejamento urbano não for realizado e uma conscientização da população não for feita, continuaremos a amargar horas no trânsito, que a cada dia parece pior.
Esperamos ter contribuído para o esclarecimento sobre a questão do nosso estado e mesmo do nosso país. Qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviada para e-mail peteconomiaufes@gmail.com ou através da página do PET Economia UFES no Facebook. A sua participação é muito importante.
Aproveitando esse momento, gostaríamos de divulgar o nosso mini curso de Política Econômica, do Economês para o Português, que será ministrado pelo nosso grupo nos dias 19, 20 e 21 de novembro, às 18h30. As inscrições são feitas através do nosso site. O local de realização é no ED7, sala 711, CCJE. Lembrando que haverá certificado.
Para escutar nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária e ir ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas. O site da rádio é www.universitariafm.ufes.br.
Aproveite também, caro ouvinte, para acessar o site do Grupo de Pesquisa em Conjuntura Econômica da UFES. Já está disponível o boletim de conjuntura elaborado pelo Grupo de Pesquisa, com participação dos integrantes do PET Economia. É só acessar o site www.conjunturaufes.blogspot.com.
O programa Resenha Econômica é uma realização do Programa de Educação Tutorial do Curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.